Brasil, é Brasil, é Brasil!
Brasil!
Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Alô, amigos do Rumo ao Pódio, chegando para essa edição especial falando de tênis, falando do maior e mais tradicional torneio de tênis do mundo, o Wimbledon 2023, que os canais Sport TV transmitiram durante duas semanas e que, no fim das contas, deu Carlos Alcaraz. Muita gente não acreditava que Novak Djokovic pudesse perder o título na grama sagrada. Muita gente já dava como certa a conquista do oitavo Wimbledon do Djokovic, o 24º título de Grand Slam na carreira dele. Mas o Carlos Alcaraz fez uma grande campanha, pegou uma chave duríssima, chegou à final contra o mais duro de todos e venceu o Novak Djokovic por 3-7-2, depois de ter perdido o primeiro set por 6-1 e ter corrido o risco de tudo aquilo que aconteceu com ele em Roland Garros, né? Que tudo aquilo pudesse voltar na cabeça dele e ele pudesse travar o corpo mais uma vez, mas foi um filme totalmente diferente do filme que a gente assistiu no Aberto da França nessa semana da grama, no maior torneio de tênis do mundo, o Wimbledon. Portanto, Carlos Alcaraz, grande campeão, conquistou o seu segundo título de Grand Slam na carreira, o 12º título de simples na carreira do Alcaraz, com apenas 20 anos de idade. Dá para vislumbrar uma carreira brilhante desse garoto. Aliás, quando ele ganhou o Aberto dos Estados Unidos, a gente já falou aqui, até antes dele ganhar o Aberto dos Estados Unidos no ano passado, a gente já falava muito aqui do Carlos Alcaraz, e agora, mais do que nunca, a gente vai analisar o desempenho desse menino, que é muitíssimo bem orientado pelo Juan Carlos Ferreira. Aqui comigo para falar desse torneio de Wimbledon, também do destaque do feminino, a final feminina, e também da campanha brasileira na grama sagrada, está Ricardo Bernardes, e no conforto do lar, Domingos Venâncio, também vai falar com a gente como nosso convidado especial. Deixa eu começar aqui com o Ricardo. Forte abraço, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Carlos Alcaraz, que campanha, chave duríssima, título para lá de merecido desse jovem tenista espanhol.
É isso, Eusébio. Um abraço para você, para o Domingos, para todo mundo que acompanha o Rumo ao Pódio, pedindo uma licença especial aos nossos colegas Marcel e Guilherme pelo espaço cedido. E para falar de tênis, né, especificamente, é uma grande campanha, um grande torneio, uma história fantástica que tivemos. No feminino, tivemos também uma grande história, mas poderíamos ter ainda uma maior. Mas daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto. Vamos começar realmente pelo título do Alcaraz. Uma final que todo mundo gostaria de ver, assim como foi em Roland Garros, um encontro entre eles, mas na ocasião não foi na final, né? Dessa vez uma final que todo mundo esperava, valendo posto de número um do mundo, valendo para o Djokovic abrir mais vantagem em relação ao Rafael Nadal e se consolidar ainda como postergante a maior da história. E aí, para o Alcaraz, né, valia para mim, na minha visão, claro, além do segundo título de Grand Slam, essa virada mental, digamos assim. Ele mostrar que se eu for um dos grandes, claro, ganhou o Grand Slam, já é um grande tenista. Mas se eu for um dos grandes, não é porque eu peguei uma entressafra. Porque eu enfrentei esses caras, enfrentei o atual maior vencedor de Grand Slam e ganhei. E foi isso que aconteceu, e eu acho que o Alcaraz mostrou a mentalidade vencedora. Que a mentalidade vencedora, é claro, ela forma campeões não só nas vitórias, mas como nas derrotas. E ao sair de Roland Garros, ele falou algo que ele já tinha falado algumas vezes, né? Que a cabeça dele ainda não estava preparada, que ele não soube lidar com a pressão. Naquele jogo específico, ele falou que vocês não têm noção que é tal Djokovic do outro lado, a pressão, o volume que ele te obriga a jogar, a intensidade. E dessa vez o Alcaraz, que fez isso com o Djokovic, inclusive o Djokovic, daqui a pouco a gente fala, deu uma declaração que eu achei até fortíssima na coletiva de imprensa após o jogo, né? E é isso, cara, um garoto que a gente já fala há muito tempo, ainda podemos tratá-lo como garoto, 20 anos recém-completados, é bom que seja dito, já com o segundo Grand Slam, ganhando o Wimbledon, numa superfície que não é natural para ele, né? Lembrando que espanhol, geralmente formado em quadras de saibro, apesar do jogo do Alcaraz ser um jogo bem versátil, e eu acho até que com mais elementos para quadra dura do que para o saibro. Mas a grama é um trocadilho, né? Ela é diferente. Você tem que estar muito habituado com ela, e o Alcaraz em pouco tempo mostrou muita intimidade, ganhou também um torneio de preparação grande. E é isso. Agora, onde ele pode chegar, eu já não sei. Se você olhar o cenário, né, com uma retirada em breve do Rafael Nadal já anunciada, com o Djokovic também ainda com linha para queimar, mas em pouco tempo, né, questão de 1, 2, 3 anos, acho que no máximo, também vai anunciar a aposentadoria. E aí quando você olha para o que vai, digamos, sobrar no Tour, pode surgir algum fenômeno, o Alcaraz se destaca na turma, né? Então um grande torneio, uma final histórica, onde tivemos 5 sets muito bem jogados, 5 horas praticamente de partida, numa intensidade altíssima. E o Alcaraz mostrou que mentalidade, físico, versatilidade dentro de quadra, tudo isso ele tem. Né, as pancadas que ele distribuía de forehand, fazendo até o Djokovic. Eu lembro que ali no comecinho ali do terceiro set, quando o Alcaraz tinha vencido aquele tiebreak, parecia que o Djokovic fazia uma força para bater na bola, e o Alcaraz, a bola andava com tranquilidade, né? E é isso, já começa a ser ainda mais temido pelo Tour, vai se consagrando, um garoto com uma excelente atitude dentro de quadra, fora de quadra, e foi uma grande final. Daqui a pouco a gente entra mais em detalhes sobre o jogo, só uma pequena explanação.
É, deixa eu colocar no nosso papo aqui o nosso convidado para lá de especial, Domingos Venâncio, também esteve conosco durante 2 semanas na transmissão de Wimbledon. É, Domingão, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. O Alcaraz chegou em Wimbledon tendo conquistado o ATP 500 de Queens, também na região de Londres. O Djokovic não fez nenhum torneio preparatório para a grama sagrada e chegou na final. A adaptação dele foi durante o torneio. Você acha que lá na reta final pode ter feito alguma diferença o fato do Alcaraz já estar há mais de uma semana jogando na grama e o Djokovic chegou ali para se adaptar rapidamente ao Wimbledon para essa temporada, Domingos? Forte abraço para você, seja muito bem-vindo.
Grande abraço, Eusébio. Abraço ao Ricardo. Prazer estar com vocês. Um abraço a quem está nos acompanhando. Sempre um grande prazer a gente estar juntos. Perdão. Do Alcaraz ganhando Wimbledon, porque o Pete Sampras dizia que dava azar ganhar o Queens. Ele foi vice-campeão do Queens um número enorme de vezes. E o Alcaraz, se não me engano, só com 4 torneios oficiais de dupla na carreira, ele entrou, ganhou o Queens e ganhou o Wimbledon, como se, né, como ele já disse antes, nada atrapalha. Ele fechou o teto, atrapalhou? Não. Abriu o teto, atrapalhou? Não. Nada atrapalha esse menino. E como o Ricardo falou das declarações, eu vi uma declaração do Djokovic, que, aliás, o Craig O'Shaughnessy, que era estatístico do Djokovic, uma vez eu tinha visto uma palestra dele, ele dizendo que o Alcaraz tem um pouquinho de cada um dos top, dos Big Three. E o Djokovic falou assim, ele tem o melhor dos mundos de cada um de nós três. Isso foi incrível. O Djokovic corroborou com essa opinião de que o Alcaraz tem um pouco do Federer no que é o seu melhor, um pouco do Nadal no que é o seu melhor e um pouco dele mesmo, Djokovic. Ele ainda falou o deslizar com o backhand de 2 mãos na quadra para golpear, aquela extensão, aquela flexibilidade absurda de abertura de pernas para bater as bolas mais fora da quadra. Então, tudo isso é um Djokovic fazendo uma análise especial, né? E outra coisa que eu ouvi o John McEnroe dizendo, que nunca viu um jogador de 20 anos tão bom em sua vida. De 18, nunca viu ninguém como o Becker. De 19, nunca viu ninguém como o Becker. Mas de 20, ele nunca viu um jogador como o Alcaraz. Então, quer dizer, esse apanhado todo de opiniões aí de grandes nomes, incluindo o Ricardinho aí, esses grandes nomes, essas opiniões, o Alcaraz realmente está entregando o pacote, né? Como se diz por aí, he delivers, ele entrega a encomenda.
Inclusive, Domingos Eusébio, era essa declaração que eu me referi no comentário anterior, né? Eu até postei nas minhas redes sociais e deu uma repercussão grande, né? E por isso, porque aí muita gente começou a achar que o Djokovic está querendo elogiar ele para justificar uma derrota. Aí, poxa, respeito a opinião de todo mundo, né? Mas eu fico pensando, o Djokovic precisa disso? Não precisa,
nem
né?
Nem um pouco, acho que nem um pouco.
Então, é natural. E a gente sabe, a gente sabe, né? Eu não conheço pessoalmente o Djokovic, mas a gente vê muitas coisas que acontecem, o quanto o Djokovic tem essa necessidade de se provar o melhor de todos. Então, até o reconhecimento do mérito que tem o Alcaraz nesse sentido é algo absurdo, que ele completa domingos, né? Falando disso, falando que as pessoas falam que ele tem um pouco dos três e ele concorda e acha que ele tem o melhor dos três mundos, e ele completa dizendo: nunca joguei contra um jogador como ele. Um cara que...
Essa foi impressionante também, né?
Um cara que...
Essa foi impressionante, um jogador com tantos anos no circuito.
E que enfrentou simplesmente os maiores vencedores da história, né? Contemporâneo, Nadal, Federer. Nunca enfrentei assim, porque mostra que ele acha que o Alcaraz talvez seja o mais completo, né? Eu fico pensando, eu até antes do jogo, eu tava pensando, cara, como é que eu faria se eu fosse o Ferreiro, né? O que eu falaria pro Alcaraz, né? Cara, como é que você vai enfrentar o Djokovic e ganhar o Djokovic numa melhor de 5 sets em Wimbledon? O que você fala? Bom, vamos ser...
É o Djokovic dizendo que o mais completo é o Alcaraz, sendo que o mundo inteiro diz que o mais completo é o Djokovic.
Não, e aí você... Pô, se eu sou o treinador do Alcaraz e falo, olha, não adianta você querer trocar 800 bolas com ele que não vai dar certo. Não adianta você... não, vou alongar o jogo porque fisicamente ele não vai aguentar. Não, ele vai aguentar. Nos pontos agudos eu vou jogar, me concentrar, porque ele vai titubear. Não, não vai titubear. Até teve nesse jogo bola específica ali no tie-break, o Djokovic não jogou bem, errou algumas bolas, e aquele 30-40 que ele teve um voleio na mão, já no quinto set, que ele poderia já largar na frente e abrir uma vantagem, e talvez ali a coisa mudasse. Mas, teoricamente, o Djokovic não vai vacilar. Falei, a única saída que eu encontrava de imediato, né, pensando, seria, olha... O Djokovic, você precisa sufocar o Djokovic desde o início. Fazer um pouco do que o Medvedev fez no US Open. Não dava chance, não dava ritmo. Já ia para cima, mudava a bola, mudava a direção e não deixar o Djokovic se acostumar com o jogo. Eu acho até que no início o Alcaraz foi um pouquinho mais agressivo. E eu não digo mais agressivo de potência, eu digo mais agressivo de precipitação de fazer essas mudanças de direção ou de ângulo, de intensidade. E depois o Alcaraz foi muito próximo do que ele realmente joga, porque o jogo dele é um jogo, de certa forma, até parecido com o do Djokovic, no quesito, cara, ele vai trocando, e quando a bola sobra, ele tem uma potência até maior que do Djokovic, né? A bola dele anda mais do que a do Djokovic.
Perfeito, e na transmissão do Sport TV, o Marcelo Melo comentou, inclusive, isso com o Narco e o Eusébio, está um pouco afobado, está acelerado demais, não tem problema, mantém a estratégia, só tira um pouquinho o pé do acelerador, começa a acertar, para depois voltar a implementar a tática que tinha sido combinada. Isso aí foi, inclusive, comentado, como você falou agora, ele um pouco ansioso, acelerando um pouco demais, não era uma tática errada, né? Talvez a ansiedade estivesse atrapalhando. E o Marcelo pontuou isso durante a transmissão.
É porque eu acho que talvez tivesse até aquela necessidade, né, Domingos, de apagar o confronto anterior, onde ele declarou que sentiu muito a parte emocional por estar jogando contra o Djokovic, e isso acabou afetando fisicamente o jogo dele, né? Então acho que teve um pouco disso, um pouco de estratégia, e vale lembrar, né, que o jogo foi 3-2, uma vitória do Alcaraz, mas assim... O jogo poderia ter sido pro Djokovic, né? Quando eles jogam aquele... Foi um segundo set muito equilibrado, aí eles jogam aquele tie-break, o Djokovic erra bolas facílimas que ele não costuma errar, e o set vai pro Alcaraz. Aí o terceiro set já um passeio do Alcaraz, aí parece que o negócio... Aí a gente já até falou, né? Acho que na transmissão foi falado, ele tá muito parecido com o que ele fez com o Tsitsipas lá em Roland Garros, tá entregando esse set porque o Alcaraz já abriu e vai voltar com tudo no quarto. Foi o que aconteceu... Chega no quinto, o Djokovic tem a chance da quebra logo no segundo game para abrir 2-0. E aí, acho, né? É um exercício que é impossível ter uma resposta. Mas conhecendo o Djokovic, dificilmente ele abriria outra porta para o Alcaraz, apesar do Alcaraz ter jogado num nível altíssimo, né? A gente está falando de erros pontuais do Djokovic, mas não dá para dizer que o Djokovic deixou de ganhar o jogo. Não, o Alcaraz ganhou o torneio. E ganhou numa campanha que é bom se destacar. Né, Domingos?
Jogos duríssimos, né?
É exato, porque assim, ele faz um 3-0 no Medvedev numa semifinal, como se o Medvedev fosse um jogador comum, né? Ele faz 3-0 no Holger Rune nas quartas, um jogador também
totalmente que... dominante.
Dominante, o jogo foi todo para ele. Talvez ali no Berrettini, né, no Berrettini ali nas oitavas, ele perde o primeiro set, mas logo se recompõe.
Na terceira rodada eu achei um jogo perigosíssimo para ele contra o Nicolas Jarry, né? A grama ela ajuda muito. A tenistas que tem saque direita, é o caso do Jarry e do Berrettini. Aí ele deixou um set no caminho para esses dois.
É, foi um dos jogos ali onde ele teve de repente mais perto de interromper a trajetória vencedora, né? Foi com o Jarry. Mas engrenou ali uma quinta marcha e conseguiu consertar as coisas. Eu confesso, quando começou o jogo, acabou o primeiro set da final, eu falei, sentiu também da mesma forma que sentiu o último jogo. Eu achei que seria um 3-0 para o Djokovic conforme o início do jogo. Eu não vou enganar ninguém. Achei que o jogo tinha ido embora ali com aquela atuação inicial de ambos. Mas fiquei muito contente de ver, não porque estivesse torcendo para um ou para o outro, mas fiquei muito contente de ver a capacidade de recuperação desse espanhol.
E esse jogo tem, eu não sei se vocês vão concordar comigo, esse jogo tem um divisor de águas. O quinto game do terceiro set, o game que durou 26 minutos e 2 segundos, foram 13 igualdades e 7 breakpoints para o Alcaraz. O Alcaraz conseguiu quebrar ali, ficou 4-1. Aí o Djokovic já decidiu que ele não ia brigar por esse set mais. Aí já colocou na cabeça que ele tinha que entrar forte no quarto set, foi o que aconteceu, e acabou levando o jogo para o quinto. Mas aí, esse game foi um divisor de águas. Se o Djokovic conseguisse manter o saque ali, talvez ele continuasse lutando por esse set, né?
Ah, sem dúvida. E na verdade, com um atleta normal, talvez esse fosse o game que acabasse o jogo. Um atleta normal. Acabou de perder o segundo set, tá ali batalhando, faz um game de 26 minutos para sustentar o saque e perde. E o adversário abre uma vantagem. Eu acho que do top 100 ali, cara, praticamente todos os jogadores teriam ido embora do jogo. Do jogo.
Não tenho dúvida nenhuma.
Né, Domingo?
É isso aí. Era uma batalha mental entre dois titãs. Absurdo.
E, cara, aí é o Djokovic. O cara perde o set com consciência. Fala, não, beleza, esse set já foi. Agora não vou esquecer isso. Vou virar essa página e agora eu tenho que ganhar de 2-0 dele para ganhar o jogo. Aí ganha com autoridade também o quarto set. E aí o quinto foi aquela história que nós já falamos. Uma bolinha ali no 30-40 que, de repente, se tivesse entrado, tinha mudado a história do jogo. Aí nós estamos falando de dois grandes jogadores, um que a gente já sabe tudo que fez, o nível que atingiu, e o outro que hoje a gente fica mais com perguntas do que respostas, né? Até onde pode o Alcaraz? Eu arrisco a dizer que ele começa uma nova era no tênis, o que não significa que o Djokovic ou o Nadal não vençam mais nenhum Grand Slam, não é isso. Mas eu acho que agora a gente já está mais do que nunca abrindo espaço para uma nova era, porque a gente já falou de vários Next Gen. Nossa, tá vindo aí uma geração boa, hein? Será que vai? Não vai. Será que vai? Não vai. Será que vai? Não vai. E pontualmente teve ali o Dominic Thiem, que ganhou um torneio que só o Djokovic jogou e foi desclassificado. Aí teve um Medvedev, que teve duas semanas espetaculares, ganhou um torneio, um Wawrinka ali no meio, né? Só que garoto chegar e falar assim, não, eu vou ganhar e eu vou ganhar. É o Alcaraz. Então, assim, ele pode iniciar uma nova era no tênis, inclusive foi perguntado, qual é o tenista que você acha que vai rivalizar? E aí ele citou o Jannik Sinner, que é outro que fez uma excelente campanha parando na semifinal, que realmente o duelo entre os dois, eu acho que dos novatos é o duelo mais legal de assistir quando se enfrentam Alcaraz e Sinner. Os jogos são muito interessantes e equilibradíssimos, hora para um lado, hora para o outro. Acho que tem o Holger Rune, que tem a mesma idade do Alcaraz, que de repente pode ali, porque os primeiros Next Gen que a gente citava, né, que é a geração de Medvedev, de Khachanov, de Zverev, eles já estão com 27 anos de idade, alguns deles, né? Então, assim...
Pois é, Ricardo. E me desculpe fazer um adendo aqui. Todos eles, em função de estar enfrentando os Big Three, N5, que aí eu vou colocar Murray e Wawrinka ainda em grande momento, e Cilic, todos tinham uma bengalinha para uma má atuação, não, uma tensão nervosa ou a falta de um golpe ainda que não está suficientemente preparado, ou trocou a equipe técnica, ou isso ou aquilo, todos carregaram ao longo de alguns anos. Eu não estou falando de maneira pejorativa quando eu falo bem galinha, estou dizendo que deixaram sempre um buraquinho no jogo como uma válvula de escape para momentos não muito vencedores. E o Alcaraz não faz nada disso. Ele vai superar cada uma das coisas em 5 minutos. É impressionante. O saque não está bom, daqui a pouco está. Ficou muito tenso no jogo. O Djokovic teve câimbras, pagou um preço caro pela tensão nervosa. Pô, já resolveu o problema.
Aprendeu.
Então, me parece que o Alcaraz, ele não sei se isso é consciente ou não, mas ele não dá tempo para os problemas crescerem dentro do seu jogo. Ele conserta rapidinho e já parte para a próxima.
E eu já falei algumas vezes, Domingos, ele foi basicamente criado em laboratório para jogar tênis, né? Toda uma estrutura montada em cima dele, desde a parte técnica, com todo o seu potencial, mas trabalhada ao extremo. Ficou, apesar de muito jovem ainda blindam muito bem ele. Você vê ele pouco envolvido em coisinha, está sempre focado no tênis. Todo um staff muito robusto, competente e assim, preparado. E eu acho que o mais importante, porque você pode ter tudo isso e você falar, pô, já ganhei 2 grandes slams, já tô com a minha conta cheia, eu vou viajar o mundo aí jogando tênis e vambora. Não, ele mostra uma vontade de marcar época. E aí, meu amigo, do jeito que ele tá jogando, do jeito que ele joga, porque eu fiz essa pergunta, né? Ah, como eu falaria se fosse para enfrentar o Djokovic? Mas aí pensa o resto do tour hoje, né? De todo o tênis, do circuito. Como é que vai enfrentar o Alcaraz agora? Como o Domingos falou, onde é que tá o buraco dele? Né? Ele sabe o buraco do jogo dele, ele saca bem, tem um bom saque, chega bem à rede, uma direita violentíssima, um backhand também muito competente, deixadas, variação. O que você vai fazer? Rezar.
Sabe usar o humor de vez em quando para aliviar a tensão, que no jogo com o Djokovic anterior ele não conseguiu. Ele deu risada em alguns pontos na final de Wimbledon, no momento mais angustiante. Ele deixou escapar aquele sorrisão ali algumas vezes. Aquilo é uma fórmula inteligente de descompressão. Né? Agora, Ricardinho, vem mais gente dessa formação aí, do jeito que você descreveu muito bem. Criação em laboratório, tem gente que está vendo como é que se fez e vai ter gente vindo da mesma forma, hein?
Ah, com certeza. O sucesso, né? Um case de sucesso, ele prontamente não vou dizer copiado, mas ele inspira, né, outros cases, né? E assim, a ATP, a presidência de toda a diretoria, o conselho, deve acender todo dia uma velinha para São Alcaraz, né? Porque com a retirada dos 3 gênios maiorais do circuito da história do tênis, me perdoe, Domingos, você sabe muito mais da história do tênis que eu, mas acho que os resultados dizem muito por si só. Com essa retirada, ia ficar um gap no circuito, né? Um buraco do tamanho de um mundo, e surge esse garoto que é envolvente. Além de tudo, a gente citou tudo dentro de quadra, e fora de quadra ele é envolvente. Todo mundo hoje quer assistir o Alcaraz, é um interesse muito grande para esse jovem espanhol, que na Espanha também já estão assim, claro, vão lamentar aí muito a aposentadoria do Nadal, mas aquele espaço já está preenchido, sabe? Já está ali, já tem um...
Ele herdou os torcedores dos 3.
Mais ou menos isso mesmo, é verdade.
É, exatamente. E feito em laboratório, acho que só tem mesmo... No momento, o Alcaraz, o Sinner, tem uma formação parecida. Começou lá com o pessoal do Ricardo Piatti. E aí, no meio do caminho, ele já mudou para o Darren Cahill, mas a mudança foi boa, porque um belíssimo treinador de tênis. E a gente vê isso um pouco também no Holger Rune, que é um garoto que está sendo ali orientado também por um staff, por uma equipe. E aquela história, né? Terceiriza, né, meu amigo? Todo mundo terceirizou aí, cada um tem a sua função e cada um desempenha a sua função. Não é aquele treinador que aglutina e quer ser o técnico, quer ser o pegador de bola, quer ser o cara que passa esteira na quadra, quer ser o cara que pilota o carro. Acho que cada um tem que estar ali dentro da sua função, capitaneado por alguém. E esse time do Alcaraz, ele é muito bem capitaneado pelo Juan Carlos Ferreiro e com um mentor, um grande mentor, que é o Antônio Martínez, que durante muitos anos foi o treinador do Juan Carlos Ferreiro. E essa fórmula está dando muito certo com o Alcaraz. A gente vê até alguns tenistas mais velhos, que é o caso do Andrei Rublev. O Andrei Rublev tem um time muito bem organizado também. O Andrei Rublev tem o Fernando Vicente treinador, ele tem o Galo Blanco de agente, ou seja, tem sempre alguém ali que vai cuidar de coisas que o treinador não tem que cuidar.
Quando eu falo do Alcaraz Laboratório, é porque todos eles têm... E eu falei já algumas vezes nos podcasts sobre isso, né? Me impressiona, realmente, eu vejo... Quando veio o Berrettini para o Rio Open, a quantidade de gente junto com ele dentro de quadra, cada um cuidando de uma coisa. Mas o Alcaraz já tem essa entourage, digamos assim, desde muito novo. Desde que ele foi morar na academia do Juan Carlos Ferreira, identificaram ali muito, né, um olho clínico que só Domingos Venâncio é capaz. Cara, esse garoto aqui... esse garoto aqui tem tudo. Então vamos fazer o seguinte, é nele que nós vamos apostar. O que ele precisa melhorar a preparação física e tudo que envolve um grande atleta, né? Mas desde muito novo, ele já é esse garoto criado... Um laboratório que a gente substitui por uma academia de tênis, né? Cientistas que a gente substitui por treinadores, preparadores físicos, preparadores mentais e tudo mais. É algo absurdo, realmente. E o resultado tá aí e não sei até onde vai chegar esse espanhol que realmente joga um tênis de altíssimo nível.
Portanto, Carlos Alcaraz, campeão de Wimbledon 2023, numa campanha... maravilhosa, com jogos duríssimos, uma chave muito difícil, talvez tenha sido a chave mais difícil de todos aqueles que a gente apontou aqui como um dos favoritos para o título, e o Carlos Alcaraz foi lá e conquistou o seu primeiro título na grama sagrada, e certamente todo o staff do Ferreiro ali espera que ele conquiste muito mais nesse torneio que é muito tradicional. Falar um pouquinho aqui da final feminina. E mais uma vez o tênis feminino nos dando surpresas, né? Marqueta Vondrousova chegando à final e conquistando o título, ganhando de Dion Jobert. E no meio do caminho ficou a Iga Swiatek, perdeu para Elina Svitolina. E o que me marcou muito nesse confronto da Svitolina com a Swiatek, o momento que a Swiatek chega ali e começa a conversar com a psicóloga dela, falando assim... Eu já não tenho mais caminho, não sei o que eu faço aqui para mudar essa situação, porque a Svitolina tá acertando tudo, tá chegando tudo quanto é bola, e teve uma resenha ali com... Aliás, foi um divã em plena quadra central do All England Club. Só que aí não deu, a Svitolina acabou eliminando a Iga, mas aí lá na frente acabou sendo derrotada na semifinal pela Marqueta Vondrousova, e mais uma vez uma tenista da República Tcheca chegando à final. E ganhando título, né? E é um estilo de jogo, Domingão, que a gente conhece bem e que se beneficia muito do piso de grama, que é a bola reta, a bola flat, eles quase não têm efeito nas bolas. E aí você vê que a Petra Kvitova, que tinha sido a última campeã da República Tcheca, dois títulos em Wimbledon, não tinha muito tempo, e agora vem essa menina, Marqueta Vondrousova, e ganha da Onja Berta, que é extremamente talentosa. Mas aí a Onja Berta já começa a ter aquele negócio na mente de vice-campeonato. Já é o terceiro vice-campeonato de Grand Slam. E fica aquele negócio perturbando a cabeça. Perturbando a cabeça. Mas eu acho que um dia ela pode chegar lá, Domingos.
Eusébio, você foi, como sempre, certinho, foi na mosca. Terceiro vice-campeonato. Achei ela muito derrubada mentalmente para uma final de Grand Slam. Ela que já tinha duas na bagagem. Me surpreendeu o quão impactante foi para ela jogar essa final. Ela jogou num nível muito abaixo do que vinha fazendo. Um alento para o tênis, a Jabert, porque ela entrou como uma substituta da Barty, né, a maneira de jogar, a técnica do jogo, a condução tática do jogo. Mas me assustou um pouquinho o quanto ela não consegue se se sustentar emocionalmente na final. Acho que até nas entrevistas ela deixa muito claro aquela, não, porque eu vim para ganhar e eu vou e eu quero ir até o final e o meu time. Eu acho que ela deixa passar um pouquinho do ponto essa intensidade pré-jogo, né? Eu não estou aqui querendo dizer se ela tem que fazer de um jeito ou de outro, cada jogador tem a sua atitude diferente, mas ela me lembrou um pouquinho o Henri Leconte antes da final de Roland Garros contra o Vilander, que falava, vou atacar tudo, vou meter a mão no segundo saque dele, todos os segundos saques do Vilander eu vou para cima, e aí o Vilander errou 4 no segundo saque do jogo todo. Ela telegrafou um pouquinho o que ia fazer. E a Bodrosso está jogando demais, né, José? Essa jogadora nesse nível de tênis tão rapidamente após todos os problemas físicos que ela teve. E você está certo. Como o Ricardinho fala do tênis argentino nos Challengers e Futures, se você chegar no torneio de tênis hoje, você apontar o dedo para qualquer direção, tem uma jogadora da República Tcheca.
É impressionante, né? Como elas surgem, né? Como a República Tcheca fabrica jogadora de tênis, jogador de tênis também. Só que o tênis feminino tem tido melhores resultados nos últimos anos na República Tcheca. E mais uma vez uma tenista chega lá e conquista o título. Aliás, a maior vencedora de simples em Wimbledon nasceu na República Tcheca, depois se naturalizou americana, estava lá marcando presença, Martina Navratilova, que a gente só tem a reverenciar a Martina. Aliás, as ex-tenistas que lá aparecem, né? Martina, Billie Jean King, Chris Evert estava na final, todo mundo leva um pouco da sua colaboração para o tênis, né? E o Wimbledon desse ano homenageou o Roger Federer, que foi aplaudido de pé na quadra central, foi recebido com toda a pompa lá pela família real britânica, e o torneio tem isso muito bem encaminhado, muito bem feito, né, por toda a pompa britânica. Por isso é que é um torneio tão tradicional assim, né? Portanto, República Tcheca mais uma vez levantando o título do feminino. A gente continua aqui dentro do tênis feminino. A gente vai abrir um espaço especial já já. O Ricardo quer falar?
Manda ver. Eu quero falar um pouquinho dessa final, né? Porque ficou muito evidente, né, realmente, a parte mental da Ons Jabeur, que pegou demais, sabe? Ela começa bem o jogo, dominando as ações. E aí, quando ela vai abrir vantagem, ela erra uma direita, depois erra a segunda direita, ela já estava dando uns tapas ali na perna com certa violência, assim, mostrando uma ansiedade muito grande. Acho que das finais foi a que ela pegou a adversária, não vou dizer pior, né, porque acabou entrando no top 10, e a Vondrousova, ela foi número 1 do mundo juvenil, já tinha todo um histórico, né, não foi uma tenista que surgiu do nada. Ela tem uma base muito boa no profissional. Chegou bem, depois deu uma retraída, teve uma série de lesões, as coisas não foram acontecendo tão bem em simples, duplas ela estava indo até melhor, digamos, tendo mais resultados mais expressivos. Só que talvez seja a que a Ons Jabeur chegou com o maior favoritismo das três finais, né? E aí acho que pesou isso, essa ansiedade de vou resolver logo, de quero resolver. E quando tomou conta dela esse nervosismo, e foi logo no início, aí o jogo foi embora, assim, até rápido, sabe? Porque todo momento de pressão que ela conseguia exercer em cima da Vondrousova, um break point, uma coisa assim, a tcheca mantinha a tranquilidade, traçava a estratégia do jogo dela e as coisas aconteciam. E já com a Jabeur, quando teve um pouquinho de dificuldade, a coisa não andou, né? Então, assim, merecidíssimo, um torneio espetacular da tenista da República Tcheca. Duvido que qualquer comentarista de tênis antes de Wimbledon apostasse nela como vencedora, mas fez um torneio brilhante, passou, derrotou adversárias que, além de favoritas, né, eram favoritas não contra ela, mas assim para ganhar o torneio, né? Ela pega a Jéssica Pegula, que a gente sabe que é aquele, tem tudo no lugar, tem nada demais, mas tem tudo no lugar, é difícil ser vencida. Ela faz uma final, uma semifinal, assim, absoluta contra a Svitolina, que, aliás, é uma das grandes histórias desse torneio também, a semifinal da Svitolina. Eu tava assistindo o jogo, aí eu dei uma saída, fui pegar uma água, minha esposa ficou no sofá ali assistindo. Aí, daqui a pouco, eu voltei e ela falou assim, você sabia que essa jogadora foi mãe há pouco tempo? Aí eu falei, sei, claro que eu sei. Ela, meu Deus, e como é que ela tá jogando? Eu falei, não, ela só não tá jogando não, ela tá indo pra semifinal de um dos do maior torneio de tênis do mundo, assim, então é algo absurdo, a gente sabe o quanto é sacrificante pra atleta, mulher, quando ela resolve ser mãe, ela abre mão de muita coisa. E você vê a Svitolina ali ganhando da Azarenka, ganhando da Swiatek, sabe? Não foi, ela não chegou ali, ah, não, pegou uma chave boa, não, mano. Ela bateu de frente com um monte de gente poderosa do torneio e chegou. E aí anota quando eu falo, né, que o torneio teve grande história e acabou tendo uma grande história, mas 89,3% da população que acompanha o tênis gostaria da Jabeur vitoriosa, né? Por tudo que representaria. E ela no final fala, né, em lágrimas, fala que ela vai tentar de novo e que siga tentando, porque de fato... É, a comunidade do tênis não é que não gostasse da Vondrousova, é, apenas estava querendo ver essa história ser contada e terão outras oportunidades. A vantagem do tênis, grandes lãs são só 4 por ano, né? Mas ela ainda tem muitas, muitos grandes lãs, muitos anos para atuar, e eu acho que todo mundo quer esse título dela.
Quem sabe agora, a partir do dia 28, né, ô Domingos? Quem sabe a partir do dia 28 de agosto?
Pois é, tá batendo na porta ali. O Ivan Lendl já tinha sido, se não me engano, tri-vice-campeão do US Open quando ganhou o primeiro. Já tinha perdido algumas finais do Roland Garros quando ganhou a primeira. O Wimbledon ali nunca ganhou, fez algumas finais e não ganhou. Creio que só na Austrália que ele não chegou a perder, foi ganhando direto. O Lendl foi muito inteligente. O Andy Murray, o Lendl foi o exemplo que o Andy Murray pegou quando começou a ser vice-campeão várias vezes. Trouxe o Lendl para o staff. E como é que a gente faz para sair dessa história de chegar na final e não ganhar? E aí o resto da história a gente sabe, né? Então, talvez para Jabeur, um contato com uma jogadora ou um jogador que tenha passado por essa experiência e botar ali mais uma pessoa no staff, talvez seja uma coisa inteligente. Até porque ela já declarou que tem algumas idiosincrasias ali em relação ao staff, ela às vezes briga, não obedece o plano tático. Quem sabe uma figura tipo Ivan Lendl, Martina Navratilova, a gente sabe que foi vice-campeã algumas vezes antes de se tornar aquela vencedora absurda, perdeu algumas vezes para Billie Jean, perdeu algumas vezes para Chris Evert. Então, eu acho que os exemplos vitoriosos estão todos aí. É a terceira final de Grand Slam que ela perde. Eu procuraria uma pessoa que tivesse passado por essa experiência.
É uma ideia, né, Ricardo? É uma boa ideia, né, para ela. E começar a ser um pouco mais obediente taticamente, né? Tá o exemplo aí, o Carlos Alcaraz. Quando veio agora...
Não precisa tirar ninguém do status, só põe mais um ali, coloca ali.
Exatamente. E quando veio essa regra nova aí de permitir o coaching, ficou pior para os adversários do Alcaraz, porque aí o Ferreiro muda o jogo. O Ferreiro fala, pera, faz isso, ele vai lá e faz. Como ele é muito obediente taticamente, ele vai lá e muda. E o Ferreiro consegue interferir nisso aí, porque ele é obediente taticamente. Ele não é cabeça dura de falar, não vou te ouvir, eu vou fazer do meu jeito aqui.
Ah, acho importante. É que nessa final, assim, chamou tanta atenção a parte mental. É claro que, assim, por mais que ela quisesse seguir um plano tático, ela estava fora. E ficou fora muito rápido. Foi isso que chamou a atenção. Porque se ela tivesse... Vamos tentar me colocar nessa situação, né? Pô, eu perdi o primeiro set. Joguei, mas perdi.
No segundo tava à frente.
É, aí o segundo eu comecei bem ali, pô, aí comecei a errar, tava na frente e já não tô mais. Aí, não... É claro, é difícil você não se abalar com isso, mas ela tava dominando, ela começa dominando o jogo, dominando as ações, fazendo o que queria. A Vondrousova não se encontrava no jogo, era uma mera coadjuvante. Até o momento que ela jogou duas ou três bolas assim que sobrou na mão dela, jogou na rede, ela já começou a estapear a perna e a coisa foi embora muito rápido. Então ficou bem gritante
isso aí, foi
essa
muito,
parte mental.
É, isso aí foi muito marcante, sim. Ela perdeu assim o controle muito cedo e de maneira muito clara, né?
Exatamente. E curioso que no jogo com a Sabalenka, né, ela conseguiu segurar. E a Sabalenka bate do fundo que é uma mira, mas a Sabalenka cometeu muitos erros também. Jogou muito ponto no lixo ali a Arina Sabalenka no jogo contra a Ons Jabeur. Ela acabou eliminando a Sabalenka.
Foram 45 erros não forçados.
Muita coisa. E muita gente apostava numa final da Iga com a Sabalenka. E a Sabalenka favoritaça pelo tipo de piso, por causa da bola dela que anda demais, mas só que não rolou, né? Esqueceram de combinar com o Jaber, com o Von Dusseva, com o Svitolina. E aí acabou sendo essa final. Vamos abrir aqui um parêntese especial para Beatriz Haddad Maia. A Bia andou 3 rodadas. Infelizmente o físico cobrou a conta. Eu acho que cobrou essa conta lá de Roland Garros. Começou a cobrar nos preparatórios para a grama. Aí ela deu aquela parada, segurou a onda, entrou bem o Wimbledon, ganhou 3 rodadas e bem. Ganhou bem 3 rodadas. E aquele confronto que todo mundo esperava que ia ser um jogaço. Que se, eu acho que se a Bia tivesse 100%, seria realmente um jogaço. E ela teria muita chance de ganhar da Rybakina. Aí, infelizmente, praticamente não teve jogo num 4-1 do primeiro set. Ela teve que abandonar. E agora, Domingos Renan, você que é um mestre que entende de preparação física, de movimentos, movimentos biomecânicos, de fisiologia esportiva, né?
Domingos é completo.
Rapaz, o que fazer agora, a Bia Haddad Maia, depois desse problema que ela enfrentou em Wimbledon, para entrar bem na temporada de quadras duras no verão americano, que a gente sabe que também não é nada mole, né? Você tem situações ali bem difíceis, quadra dura, muito calor, né? Às vezes muita umidade, dependendo da cidade, e o desgaste é muito grande, né?
Eusébio, ela tem uma tremenda equipe técnica, está funcionando muito bem. É partir com uma recuperação plena, nem sempre é possível. E de acordo com a condição física que ela se encontrar um pouco antes do torneio, organizar os torneios pré-US Open com parcimônia. Eu acho que até lá ela já vai estar muito bem recuperada. Não parece ter sido uma lesão grave que perturbou. Parece que ter sido um acúmulo mesmo, né? Ela teve, para parar o jogo, ela teve uma contratura, como ela mesma falou. Diferentemente de anos atrás, quando ela tinha lesões que necessitavam de cirurgia, teve ombro, teve punho, vértebra. O caso ali, pô, me pareceu um acúmulo, né? E tensão, né? Coluna. Sempre a tensão emocional de alguma maneira está envolvida também. Então eu acho que ela precisa chegar numa condição X de competir no US Open, de acordo com essa condição X, escolher como vai ser a temporada americana. Porque você sabe muito bem, né, Eusébio, aquele calor em Nova York, aquilo não é para qualquer um. É uma temperatura muito, muito alta, uma umidade difícil de se atuar ali, jogos muito duros, porque é onde mais equaliza o tênis, né? É na quadra dura, onde mais se consegue equalizar o tênis. Os golpes todos funcionam para a grande maioria das jogadoras, né? Então, não tem aquela de vou segurar essa adversária aqui no fundo e enrolar ela, ou o contrário, vou subir o tempo todo e acabar com o jogo. O trabalho é grande. Mas eu creio que a preparação dela vai ser e tem sido bem feita. E a Bia já é uma jogadora com a cabeça lá de cima, né? Ela já é uma jogadora top mentalmente. Técnica e fisicamente, a gente sabe que é.
E um agravante, com relação ao US Open, o Ricardo já esteve com a gente lá, né, Ricardo? A quadra central, que é o Arthur Ashe Stadium, que é muito grande, e o Lewis Armstrong Stadium, que são quadras hoje que contam com teto retrátil, mas o teto, né, nesse caso, nem influencia muito, não. Mas a velocidade da quadra, os jogadores reclamam que as quadras de fora, elas não têm a mesma velocidade do Arthur Ashe. Às vezes ele está muito mais rápido, e as de fora estão bem mais lentas. Às vezes ao contrário, dependendo da situação climática também, isso aí muda. E a organização luta para deixar as quadras com a mesma velocidade, mas nem sempre consegue, porque aí é uma questão natural. Quer dizer, e tem esse agravante aí para a galera que joga o aberto dos Estados Unidos. O Ricardo, que é um estudioso do tênis brasileiro, não há que ele não conheça no tênis brasileiro, mas, Ricardo, queria que você fizesse a análise da campanha da Bia e fazendo um link com a trajetória maravilhosa que ela teve em Roland Garros e essa transição para a grama, que os preparatórios ela não conseguiu jogar bem por causa da questão física. se ela estivesse bem fisicamente, faria uma preparação bem melhor para chegar em Wimbledon com muito mais adaptação. Mas deu para rolar, né? Foi até a quarta rodada, infelizmente, o físico é que pegou.
Não, e o primeiro ponto que eu queria falar, Eusébio, primeiro que é muito curto, né, a diferença de Roland Garros para Wimbledon, né? O tempo de preparação é pequeno, já, né? Como ela foi muito longe em Roland Garros, ela tentou ali uma estratégia de jogar um torneio que nem estava previsto, acabou que teve uma lesão, desistiu do outro, ou seja, a preparação não foi ideal, ela não chegou em Wimbledon da mesma maneira que ela chegou em Roland Garros, isso é muito evidente. Mas eu queria também destacar uma coisa, a Bia, o recorte é pequeno, mas me parece significativo, talvez ela tenha aprendido a jogar Grand Slam, que ela estava com um pouco de dificuldade.
Sim.
É bom lembrar também que a Bia começa a jogar nesse nível de top 20 e tudo mais na partir da temporada de grama do ano passado. Então, ela chega em Wimbledon como, não uma das favoritas, mas possíveis ganhadoras, porque ela tinha feito uma trajetória muito boa, ganhando torneios preparatórios, não vai bem. Chega no US Open, não vai bem. Chega no Australian Open, não vai bem. Né? Não vai bem em simples, né? Acaba tendo bons resultados em duplas.
Campeão de duplas,
mais.
Né?
Exato. Só que aí quando chega a Roland Garros, parece que virou a chave. Quando sorteia a chave de Wimbledon, você olha assim, bom, a Bia, até chegar na Rybakina, a Bia é favorita. Então assim, digamos, o compromisso dela de vencer jogos, e claro, não existe obrigatoriedade, mas quando você projeta a chave, você projetava a Bia chegando até a Rybakina, e aí seria um jogo que poderia ir para qualquer um dos dois lados. Em Roland Garros, ela até superou um pouco as expectativas, chegando à semifinal. Então, acho que a Bia ultrapassou aquela barreira que estava faltando para ela. Ela estava pontuando muito em torneios pequenos, o que faz com que você se sacrifique muito fisicamente, porque para estar no topo do ranking, como ela chegou há pouco tempo no top 10, agora deu uma recuada, mas está entre as 20 do mundo já aí há um tempinho, se você faz isso apenas contando com os torneios menores, a conta do físico ela vem rápido, porque você precisa jogar muito para pontuar muito e se manter ali. Quando você pega torneios maiores, um WTA 1000, um Grand Slam, e você vai bem nesses torneios, aí você, se você chega numa semifinal como ela chegou em Roland Garros, é como se ela tivesse que vencer 3 torneios pequenos. Então é uma diferença muito grande. Eu acho que nesse sentido o Wimbledon foi muito positivo para a Bia. Mostrar que, olha, aquela barreira de fiquei nervosa. Mal comparando um pouco com o Alcaraz, entendeu? Quando o Alcaraz fala que ficou nervoso no jogo contra o Djokovic e o físico cobrou essa conta do nervosismo, no enfrentamento seguinte, numa final em Wimbledon, quadra central, ele vence porque ele superou essa barreira, né, mental contra o Djokovic. A Bia, eu acho que superou essa barreira que ela tinha com as primeiras rodadas de Grand Slam. Pode chegar no US Open e perder na primeira rodada, é o tênis, é o esporte, isso acontece, mas eu acho esse fato bem relevante, significante, mostra que ela hoje é uma tenista, que ela está onde ela está porque ela pertence àquele ambiente. Não foi nossa, teve um bom torneio e chegou ali, não. Ela faz parte desse grupo e acho que o trabalho que vem sendo feito, mais uma vez falando de staff, né? Por todo o staff dela, é um trabalho excepcional. A Bia já passou por quase todas as experiências que um tenista pode passar, de boas, de ruins, né? E acho que vai se manter aí num curto prazo. Eu não vejo chance da Bia não estar nesse grupo, porque ela está jogando tênis de alto nível e a equipe é muito consciente, trabalha muito bem.
Colocou muito bem essa questão dos pontos dos torneios grandes. Isso aí poupa um trabalho enorme, que é pontuar nos torneios pequenos com bastante frequência. Só desculpa, Zé, mas só para alinhavar aqui. O Thiago Monteiro é um jogador que ganha poucos pontos, aspas, poucos, aspas, nos grandes torneios. Talvez a média dele de ranking mudasse muito se ele conseguisse aproveitar mais as chaves principais dos Grand Slams. Ele está sempre perdendo ali na primeira, segunda. O que a Bia fez foi catapultar completamente o seu nível de ranking nesse tipo de torneio. Excelente a colocação. E quase ninguém fala isso.
Exatamente. E aí não deu para continuar na dupla, né? Que ela estava fazendo a dupla com a Azarenka e a lesão não permitiu que ela continuasse. Por falar em duplas, a gente fala agora da Luiz Estefani. Luiz Estefani fez um ótimo torneio na dupla feminina, ao lado da Caroline Garcia, que joga muito tênis, né? Craque de bola, essa francesa. E elas tiveram uma grande vitória logo na segunda rodada, porque elas derrotaram Leila Fernandes e Taylor Townsend, dupla vice-campeã de Roland Garros. E aí elas seguiram no torneio e foram parar lá na fase quartas de final, quando elas perderam para a dupla campeã, a dupla da Izier e da Bárbara Strikova. Ou seja, que campanha da Luiz Estefani lá da Caroline Garcia, né?
E uma dupla montada há pouco tempo, né? Porque até Roland Garros, até antes de Roland Garros, ela estava jogando com a canadense e agora ela mudou para Caroline Garcia, que estava no top 3 recentemente no ranking de simples e também já tem grandes resultados em duplas. A Luísa joga muito bem, impressionante. E você vê que ela joga muito bem quando ela joga com várias parceiras e os resultados acontecem, né? Então é porque tem alguma coisa ali e foi um grande torneio. É claro que aquele momento que ela estava, né, sempre ali cotada para ganhar, agora deu uma esfriadinha, acho que natural, até pela essa rotatividade que ela teve nos últimos tempos pós-lesão de parcerias, jogou com uma, jogou com outra, ganhou um título com uma, um título com outra, foi bem. E se ela fixar essa parceria com a Caroline Garcia, acho que tem tudo para dar um bom caldo aí, principalmente já no US Open, porque são duas a Luiza formada em quadras rápidas, né? E a Caroline Garcia tem também um bom repertório para esse tipo de piso. Acho que o importante para a Luiza é encontrar essa sequência, porque a gente sabe que dupla é muito entrosamento, né? Faz muita diferença. Claro, às vezes acontece, se juntou uma vez e ganhou um torneio, acontece. Mas quando chega nesse nível, você vê as próprias e Strikova que ganharam o torneio estão jogando juntas há um tempo. Tem já, já passaram momentos bons e ruins, então isso faz a diferença. E acho que a Luiza ainda acho que coisas boas vão vir. Acho mesmo. Já vieram, né?
Sim.
Com o título de duplas mistas ao lado do Rafael Matos. Mas eu acho que o foco principal, que claro, são as duplas femininas. Em breve, grandes conquistas estão para acontecer.
E a Luiza já aparece na frente da Bia no ranking, né, de duplas. A Luiza é 14ª colocada, a Bia caiu para 15ª colocação. E dá uma grande esperança, já que a gente está dentro do rumo ao pódio, né? Uma grande esperança olímpica para o Brasil.
Essa
uma dupla.
Dupla
da Bia com a Luiza Estefani, não descartando a Laura Pigossi, que também é um nome e que esteve ao lado da Luiza na última campanha.
Mas a questão da Laura é o seguinte, tem que, como a Laura tem um ranking muito alto, teria que contar, né,
sim,
com
sim.
muitas desistências para entrar. A Bia e a Luiza hoje já entram.
Diretamente.
Então, assim...
Não, e quem vem voando baixo aí é a Ingrid, hein?
Também.
Sim, sim.
Também.
Já ganhando os WTA, já ganhando na grama, já ganhando no Saibro. E Ricardinho, só complementando sobre a Luiza, o que eu acho demais é que agora ela está jogando com bastante eficiência do lado esquerdo também. Porque ela sempre jogava do lado direito. E eu imagino que não vou aqui marcar totalmente, que o golpe de direita dela, ela se sinta mais à vontade do lado direito da quadra, na quadra de iguais. Em função da sua empunhadura, da sua mecânica, mas ela jogou muito bem do lado esquerdo com a Garcia. Que quando você é uma jogadora que consegue jogar dos dois lados... Vamos imaginar, a gente quer que dê certo essa parceria dela com a Garcia e que tenha chance de entrosamento, né? Que, como o Ricardo falou aí, é a chave do sucesso, né? É ser uma dupla e não duas jogadoras que se juntam. Mas ela tem condição de jogar hoje com os maiores nomes da dupla feminina, porque ela joga dos dois lados com muita eficiência. Isso aí foi uma surpresa para mim. Eu não imaginava que ela ia jogar tão bem do lado esquerdo.
E só para dar informação, o Domingo, você estava falando da Ingrid, a Ingrid atual 57 do mundo.
Já tem um ranking legal, hein?
Já o ranking já está bem interessante. Numa dessas, se a Bia, né, se mantiver essa pegada, creio eu que a Olimpíada, a Bia vai querer jogar tanto simples como dupla. Mas vai
sim,
que ela resolve, bem, não, né? Eu vou focar aqui nas simples e a dupla vai estar muito bem servida com a Luísa e com a Ingrid. Então, assim, é uma esperança, sim, de medalha para o ano que vem.
Complementando, ela jogou com o Rafa do lado esquerdo da quadra. Já era essa formação. Antes, com as parceiras anteriores, inclusive chegando na semi do US Open, ela jogava do lado direito.
É, e o torneio olímpico é num lugar bem mais ou menos, né? É só em Roland Garros o torneio olímpico de Paris 2024. Então a motivação é maior ainda num templo para o tênis brasileiro, onde Gustavo Kuerten conquistou 3 vezes o caneco de Roland Garros. O Guga é um cara que tem um nome marcado na história desse torneio e o Guga serve como inspiração para muita gente. Ricardo, o apanhadão, aquele apanhadão que só você sabe fazer, dos restantes brasileiros em Wimbledon, e a gente destaca o João Fonseca.
João Fonseca fez uma campanha bem consistente, né? Acabou perdendo para o campeão do torneio da chave de simples. Acabou de falar da Luísa, que perdeu para a dupla campeã, né? E ele aconteceu a mesma coisa. E ele veio de um título no preparatório, né? O João, ele é muito consistente nos resultados. Ele sempre vai nas quartas, vai nas semis, mas estava faltando um título. E é importante, quando um tenista está no juvenil, é claro, ele tem que evoluir, ele tem que pegar aquela cancha, mas também tem que vencer, porque isso faz a diferença na transição. Ele ter essa, como a gente falou, de mentalidade vencedora, ele já saber o gostinho de levantar um troféu. Isso faz a diferença, e foi muito bom ter vindo, veio no torneio, no principal torneio preparatório juvenil, que é Roehampton. Ele foi campeão e acabou em Wimbledon, estava jogando muito, assim, ele estava trucidando os adversários.
Ele perdeu pro campeão do torneio.
Isso que eu acabei de falar. Que ele acabou pegando um britânico. Ele pegou um britânico na rodada anterior, e aí sempre me assusta. Porque eles são criados ali, né? Vem uma grama, eles não chutam uma bola, eles jogam uma bolinha de tênis na Inglaterra. É absurdo.
O cricket.
Exato. Então, quando ele pega um britânico acostumado, a nossa base é que é no saibro, a deles é na grama. Então ele tá jogando o tempo todo na grama. Ele pegou um britânico na rodada anterior, já me deu um pouquinho de palpitação, mas ganhou. E aí ele pegou esse garoto que tava num dia, e pelo visto numa semana, iluminada, que ele era top 25 do ranking, agora subiu bem, sacou uma barbaridade. O João não conseguiu jogar quase nos games de saque dele, teve 2 chances ali de quebra, mas ele sempre sacando muito bem, canhoto, usando muito bem os ângulos na hora de sacar, os efeitos que o canhoto tem, que sempre complicam. E o João, na verdade, não teve muita chance, assim, é verdade, errou muito pouco o britânico, e soube se defender muito bem dos ataques do João, que o João tem hoje no circuito juvenil a bola mais rápida do circuito juvenil. A potência e a velocidade que joga o João Fonseca é algo impressionante. Impressiona não só a gente, que torce muito por ele, mas tenistas sul-americanos na América do Sul. E aí a gente está falando de tenistas argentinos, que tem, você sacode uma árvore, cai 22 tenistas argentinos preparados para ser top 100, só de sacudir uma árvore. É algo incrível. E no circuito sul-americano ele é visto como o principal jogador hoje. Então, e aí ele vai para um Grand Slam, que ele tinha chance, mas pegou um garoto que estava numa semana espetacular, porque até então ele fazia uma campanha irretocável. E chegou à semifinal também na chave de duplas ao lado do boliviano, do Prado Ângelo. Então, assim, fica a sensação, chateação, né? Porque era um título que era possível, mas ele pegou um garoto que sacou demais, não deu chance, e quando o João atacou, ele se defendeu muito bem. Então não tinha. É aquele jogo que você fala, cara, eu perdi, mas eu fiz tudo o que podia. Então, uma grande campanha do João. Vamos ver no US Open. Eu acho que tá batendo na trave esse título juvenil. E acho que é o que ele tá buscando para fazer a transição de vez pro profissional. Lembrando que o João ainda tem o ano que vem. Com possibilidade de jogar torneio juvenil, mas é um palpite, não é uma informação, que se vier esse título juvenil, ele vai já abandonar e tocar na transição. E falando também em adversário, já para passar a palavra para o Domingos, dar aquela arrematada com aquela classe, aquela elegância que ele sempre tem, a gente estava falando do Thiago Monteiro há pouco, né? O Thiago está num ano... Não está num ano legal, né? Inclusive agora, hoje, essa semana, o Thiago Wilde assumiu a liderança entre os brasileiros no ranking.
Já voltou para o Thiago.
Mas já vai voltar. Na semana que vem já vai voltar, porque o Thiago avançou uma rodada, mas como o Thiago está há muito tempo como número 1 no Brasil, de certa forma chama atenção ele perder essa posição, mesmo que provisoriamente. Ele não tá num ano bom, mas também caiu no, na chave sorteio. Primeira rodada.
Christopher Eubanks.
Eubanks, que fez, foi a grande surpresa, acho, sim, da chave masculina. Jogou uma barbaridade. O Thiago tirou um 7 ainda. Criou até dificuldade pro americano. Então, tem esse componente também. Parece que quando a fase não é tão boa, nada te ajuda. E agora, Eusébio, aquele minuto, aquela pausa.
Sim, sim.
Para quem arrematar? Quem que vai fazer a conclusão do nosso podcast de hoje?
Ele. Domingos Venâncio, aquela categoria. Vem aí, Domingão, aquele voleio cruzado do John McEnroe.
Eu vou só aumentar o volume do meu fone para ouvir o que vai acontecer agora.
Quem me dera, um voleio mão dura no meio da quadra, torcendo pro adversário errar a passada. Ricardo, sensacional essa tua análise sobre o João Fonseca. Principalmente, eu conversava muito com o Nark em off esses dias sobre isso, sobre o momento certo para dar o salto pro profissional, né? Ele tem, a meu ver, duas grandes vantagens. Ainda tem um ano de juvenil, que ele ainda pode tentar os grandes lances. Eu acho muito difícil que ele vá jogar torneios medianos juvenis no ano que vem, mas também não sei da programação de cada treinador e cada equipe técnica. Acho que ele também tem uma outra opção na vida. Se a pressão for muito grande, que aconteceu com John McEnroe, não estou falando de jogadores que não têm sucesso. John McEnroe, semifinalista de Wimbledon, profissional no seu último ano de juvenil, resolveu jogar uma temporada no tênis americano universitário porque não quis já cair com aquela pressão toda. Então ele tem algumas opções pela frente que vão depender do resultado dele nos torneios profissionais. Estou com você. É hora de se lançar para mais torneios profissionais já com um pouquinho de pressão, porque não é mais um juvenil que está arriscando a vida no profissional. É já um início de definição de quais serão os próximos passos. Acho que esse momento agora vai aparecer muito o mental do João Fonseca. Quem ele é, porque ele tem uma direitaça, saca muito, é um jogador que tem enquadra uma alegria de jogar muito grande, não se perturba muito com pequenas coisas, mas vai começar a aparecer agora aquele pouquinho de pressão que é fundamental para o crescimento do jogador. Queria deixar uma última visão aqui. O Wimbledon recheado de brasileiros, que coisa boa. No infanto juvenil, 14 anos, no 18 anos, em simples, em dupla, no feminino, três jogadoras nas duplas, duas jogadoras, duas nas simples, já? Não, na chave principal? Não, uma nas simples.
Só a Bia. Só a Bia. As outras não furaram o quali, não.
Estamos no quali, perdão. O Thiago, que teve aquele jogo duríssimo com o Eubanks, puxa, perdeu. É, mas a gente viu quem era o adversário dele, né? Enfim, um Wimbledon recheado de brasileiros. Eu achei isso uma marca muito importante desse momento do tênis brasileiro. Sim, ficamos aí alguns dias sem jogadores no top 100 masculino. É, mas olha no feminino o que está acontecendo. E eu acho que foi um Wimbledon muito positivo em todos os sentidos do tênis brasileiro.
É isso aí. E só para finalizar aqui, o Ricardo, o Marcelo Melo formou uma dupla com um cracaço, que é o John Peers. O Marcelo foi até as oitavas de final. Infelizmente não deu. Perderam 7-5, 6-4 para o Bart Stevens e para o Talon Griekspoor, uma dupla holandesa. E não deu para o Marcelão, mas o Marcelão foi bem, né? Andou até as oitavas. E o que permitiu a presença do Marcelo na nossa transmissão na final entre o Djokovic e o Carlos Alcaraz. É, a próxima jornada tenística do Sport TV, o aberto dos Estados Unidos. O US Open fechando a temporada de Grand Slam a partir do dia 28 de agosto, com transmissão do Sport TV 3 e a final no dia 10 de setembro, hein? Quase, hein? Quase que cai no dia 11. 10 de setembro, a grande final masculina do US Open é para você acompanhar a gente. Mais duas semanas de tênis de altíssima qualidade. Agradeço aqui ao Ricardo Bernardes, ao nosso convidado especial Domingos Venâncio pela participação aqui no nosso Rumo ao Pódio. Depois do aberto dos Estados Unidos, a gente está de volta aqui para fazer um apanhado geral desse último Grand Slam da temporada 2023. Um forte abraço a todos e até lá.